um piso salarial para os profissionais de enfermagem e para as parteiras. Essa é a proposta que está em discussão no Senado e que deve ser votada nos próximos dias. O projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, prevê um piso salarial com base numa jornada de 30 horas semanais com os seguintes valores: R$ 7.315 para enfermeiros, R$ 5.120 para técnicos de enfermagem e R$ 3.657 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Vamos conversar sobre esse assunto com a relatora do projeto, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Senadora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia, Tiago. Bom dia quem está nos assistindo. O prazer é meu estar aqui com vocês no Conexão Senado.
Muito bem, senadora. A senhora pediu um estudo sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem das parteiras para a consultoria do Senado. Quando é que o projeto será votado?
Olha, a gente está querendo que esse projeto seja votado o mais urgente possível. Primeiro, Tiago, eu queria dizer que a Constituição Federal, ela já assegura em seu inciso 5º do artigo 7º que o piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por isso que essa defesa de pedir que a gente contemple esses profissionais. A enfermagem no Brasil é aproximadamente, nós temos 2,4 milhões e 89% são mulheres. E nós estamos vendo muitos trabalhadores da enfermagem ganhando um salário mínimo. E não é justo. Eu queria dizer aqui, mas antes de continuar falando sobre isso, eu quero parabenizar vocês aí pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Lembrando que tem importância tudo. A imprensa, ela é quem dá visibilidade e quem dá conhecimento à população. Então, ela empodera a população. Parabéns para todos que fazem imprensa, porque a gente sabe que não existe democracia sem imprensa. Livre. Sem imprensa, cada vez mais livre.
Muito obrigado, senadora, pela parabenização por esse dia importante, de fato. E sobre a proposta do piso salarial, senadora, a senhora tem previsão de quando esse projeto vai entrar na pauta, se ele ainda vai ser mais discutido, melhor discutido, ou se já teremos uma votação próxima desse projeto?
O que a gente está querendo é uma votação próxima desse projeto. Inclusive, o senador Contarato está tentando, a gente está tentando botar como prioridade, entendeu? Para ver se é votado. A gente deve isso à enfermagem. O Brasil, o Estado brasileiro deve isso aos profissionais de enfermagem. Deixa eu só lembrar que agora a pandemia, a importância da enfermagem é grande, mas a pandemia, Tiago, escancarou isso. Mas eu queria dizer que, como médica, mais de 60% da força de trabalho em qualquer serviço de saúde é a enfermagem. E vocês aí que estão nos assistindo, quando você chega na unidade básica de saúde, ela já pega na sua mão para verificar a pressão, a temperatura. Se você, qualquer brasileiro ou brasileira, for fazer um exame de imagem, seja do que for, a enfermagem vai estar presente, lhe preparando para fazer o exame. Aí vamos para alta e média complexidade. Se você vai internado no hospital, se você é um paciente acamado, é a enfermagem que lhe dá o banho, é a enfermagem que aspira suas secreções. É a enfermagem que vai lá. Quando você tem, eu cito aqui o exemplo, se você tem um paciente com uma doença altamente contagiosa, mas ela está lá. A família desses pacientes, a gente protege, deixa, muitas vezes não tem visita. Então, é uma coisa muito real, é um trabalho grande para a gente deixar que sejam sendo desconsiderados. A enfermagem é como se fosse, aí diz assim, eu sei que muitas vezes diz assim, mas a enfermagem, eu pergunto se vocês questionarem qualquer médico, ele vai dizer que quando você tem uma equipe de enfermagem boa, você funciona bem melhor.
Sim, senadora, depois que a senhora falou, não temos dúvidas aí da importância desses profissionais, principalmente agora na pandemia. Mas esse piso salarial, ele não imporia uma carga financeira ainda maior sobre o setor da saúde?
Olha, é o seguinte, a gente está ciente desse projeto que impacta o orçamento. Por isso que no substitutivo eu botei que é no exercício financeiro seguinte a pobreza. E nós temos que ter esse olhar, nós temos que parar, o Estado brasileiro tem que parar de esmagar os trabalhadores, seja do serviço público ou do privado. Então tem de onde se tirar recursos. Se der uma olhada, eu queria lembrar aqui que só em 2019 nós tivemos uma renúncia fiscal para agrotóxico de 14,5 bilhões. Nós temos uma medida provisória de dezembro, que não é nem desse governo atual, de dezembro de 2017, aquela famosa MP de 1 trilhão, que fez renúncias fiscais bilionárias por 25 anos para a petroleira. Então, gente, tem sim de onde tirar. Vamos chamar os privilegiados, que a maioria são bancos, grandes empresas. Esse país tem a gente está tendo agora uma questão de perseguir, ou seja, de esmagar os serviços, seja da agricultura familiar, o trabalhador. Então tem sim, se tiver vontade política, nós temos sim de onde tirar esses recursos para enfermagem, até porque se prepara para o ano seguinte, o ano financeiro. Eu até pedi o impacto, eu e Contarato, para ver, mas esse povo é quem salva vidas mesmo. É quem está salvando a vida da nossa família em detrimento da dela. Olha, 54.814 enfermeiras, técnicas de enfermagem e auxiliares foram contaminados até agora no Brasil. E 772 foi a óbito, isso é mais de 2,14%. Então não tem explicação para deixar uma categoria dessa ter um piso salarial digno. Ela está presente, e outro lembrando, ela está presente na hora que a gente nasce. Quem é que ajuda o médico, o pediatra e o obstetra a cuidar e mostrar seu filho já todo arrumadinho para você ver? Então, é uma coisa, é muito humana, a gente tem que parar de ver só. O Estado brasileiro tem que começar a abraçar os seus trabalhadores. E não só, eu digo esmagar, porque é o que a gente tem visto aqui, mesmo no meio de uma pandemia.
Sim. Senadora, entidades que representam as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, entre outros segmentos, já enviaram ofício ao Senado se manifestando contrariamente ao projeto. Como então contornar essas objeções?
Justamente o Estado aumentando as verbas no exercício anterior. Vamos tentar dividir essa conta. Os privilegiados têm que abrir mão. Se não abre mão de tudo, mas pelo menos de uma percentagem para ajudar a enfermagem. Então as Santas Casas precisam, eu cito aqui o exemplo, vamos financiar justamente o nosso SUS, que é subfinanciado não só da agora, sabe quanto é que é pago por uma consulta médica de um especialista no SUS? R$100. Isso não existe. Então o país tem, até porque hoje está provado que a ciência e a saúde é quem leva ao desenvolvimento econômico e social. Está aqui. A pandemia está levando ao desenvolvimento econômico. No mundo todo, os países estão vendo que precisa de saúde. Porque um país doente não resolve o seu problema econômico. Mesmo que a gente não veja esse lado humano, que é de proteger, não só aplaudir, fazer discurso, mas dar um salário digno, já que a Constituição permite isso. As Santas Casas, desde a maioria das Santas Casas, atendem SUS e a iniciativa privada, o plano de saúde. Uma parte é que é só 100% SUS. Precisamos valorizar a saúde. E a gente me preocupa porque a gente viu mesmo nesse orçamento que foi cortado 2,2 bilhões da saúde. Então nós temos aqui o Congresso, a gente tem a obrigação de levantar, e eu quero aqui agradecer a vocês para mostrar. Porque às vezes você tem esse serviço todo prestado, mas não observa. Temos que ter um olhar diferenciado para os trabalhadores da enfermagem desse país, seja do serviço público ou privado. Vamos ver como ajudar. A gente não já aprovou vários projetos de lei ajudando as Santas Casas? Entendeu? O que não pode é a gente ter profissionais considerados inferiores quando é responsável por mais de 70% da força de trabalho dos serviços de saúde. E um bom serviço de saúde tem os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os auxiliares, parceiras qualificadas. E eles não têm. Olhe para uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, que a gente tem enfermeira ganhando o salário mínimo. Uma pessoa altamente qualificada que está ali do lado do paciente. Outra coisa, do nascimento até o óbito. Quando o paciente vai a óbito, que médico, a gente atesta o óbito, são elas que vão cuidar. Então, é um profissional que a gente tem que aplaudir, mas também tem que tomar algumas condutas para dar uma vida digna a essas pessoas.
Certo. Senadora Zenaide Maia, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Tiago. Mais uma vez, parabéns para vocês. Para vocês, por garantir uma democracia para a gente.